Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Elogiar é louvar, exaltar as qualidades. Todo aquele que sabe elogiar, sabe também corrigir, porque em ambos os casos está presente o amor. Já muito conhecemos o ditado, quem ama, corrige. Da mesma forma, se pode dizer que quem ama, elogia, tratando-se aqui, é claro, do elogio sincero, verdadeiro. Penso naquela velha e sofrida mãe que já no fim da vida, acamada, me dizia, meus filhos são tão bons. Saboreava a bondade dos filhos, herdada dos pais. Penso em Maria, a Santa Mãe de Jesus, que ao conceber derramou sua alma cheia de graça e de gratidão no Magnificat, que contém o mais belo elogio àquele que é o amor e que foi ouvido pela primeira vez por sua prima Santa Isabel. Seu filho Jesus, mais tarde, educado por ela, saberá elogiar e saberá corrigir. Hoje fiquemos com os elogios de Jesus. Vou apresentar apenas três deles. O primeiro está presente no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 26, quando Jesus está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Uma mulher, Mateus não dá o nome dela, São João no capítulo 12 de seu evangelho a identifica com Maria, irmã de Lázaro, derrama perfume na cabeça de Jesus. Os discípulos veem nisso um esbanjamento, porque o valor correspondente poderia ser aplicado em favor dos pobres. Após corrigi-los, vem o elogio de Jesus àquela mulher no versículo 13. Em verdade vos digo que em qualquer parte do mundo onde for pregado este evangelho, será contado em sua memória o que ela fez. Isso aconteceu poucos dias antes de sua crucificação, na segunda-feira da Semana Santa. Jesus defendeu a mulher, o amor daquela mulher que realizou um ato profético, preparando-o para o sepultamento. Por isso, é como o Senhor disse, sua história, a história dessa mulher, continua sendo contada pelo mundo inteiro. Vamos ao segundo elogio de Jesus. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. É uma cena que vale a pena não apenas ouvir, mas ouvir contemplando. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola no templo e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos depositavam grandes quantias. Chegou uma pobre viúva e lançou duas pequenas moedas. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs no cofre mais que todos os outros, porque todos puseram daquilo que lhe sobrava. Esta, em sua indigência, em sua pobreza, pôs tudo quanto tinha para viver. Você e eu não compreendemos bem a atitude, o valor da atitude dessa viúva, porque temos o que comer, o que vestir e assim por diante. Ela não. Sua vida dependia desse dinheirinho. E foi elogiada por Jesus, porque com esse ato entregou tudo, toda a sua vida a Deus. Vamos ao terceiro elogio. E não que só existam estes três. Este está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 9, quando Jesus cura o servo do centurião romano. O centurião é um pagão que reconhece a dignidade de Jesus e que se aproxima dele por intermediários. As palavras deste centurião ressoam em cada missa que se celebra na terra. Disse o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo ficará curado. E nós dizemos ao receber a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ao ouvir aquelas palavras do centurião, Jesus ficou admirado. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Ora, meus irmãos, a gente não fica admirado por qualquer coisa. Imaginem Jesus. E São Lucas teve o cuidado de registrar como Jesus ficou. Jesus ficou admirado. Li em rápida leitura que fiz: poucas pessoas poderão dizer que surpreenderam Jesus, mas esse centurião romano conseguiu. Ele pediu a Jesus que curasse seu servo, mas sua fé na autoridade de Jesus era tão grande, que Jesus não precisava ver o seu servo para realizar a cura. E muito menos aquele centurião precisava ver Jesus realizando a obra, a cura. Bastava uma palavra. Jesus ficou impressionado com a fé do centurião, que nem era judeu, e curou seu servo. Jesus sabia elogiar. Pulemos agora para o século XVIII, e nele encontremos Vauvernargues, moralista francês que morreu com apenas 32 anos em 1747. Vejam o que ele disse. É uma máxima inventada pela inveja e levianamente aceita pelos filósofos que não se devem louvar as pessoas antes de sua morte. Digo, pelo contrário, que é durante a sua vida que elas devem ser louvadas quando mereceram sê-lo. É enquanto o ciúme e a calúnia, animados contra sua virtude ou seus talentos, se esforçam por degradá-las, que é preciso ousar prestar-lhes testemunho. palavras verdadeiras, de incentivo, elogiosas. Por que deixar para os discursos fúnebres à beira das sepulturas ou para momentos antes da cremação? Ali já não incentivam mais, por ser impossível, a pessoa morta. Ali o elogio, mesmo numa situação tão dolorosa, tantas vezes também não é verdadeiro e pouco ou nada constrói. Ao marido que nunca elogiou a mulher em vida, que conforto trará elogiá-la agora que está morta? Elogiar, meus irmãos, é uma forma elevada do amor. E se existe amor verdadeiro, o elogio também será verdadeiro e terá valor. Em 1982, tive a graça de poder estar em Israel, quando também visitei São João de Acre, antiga cidade litorânea, da qual escutava os canhões troando lá no Líbano. Pois ali em São João de Acre, no século XIX, esteve o almirante inglês Sidney Smith, que a defendeu contra Napoleão Bonaparte. E são deste almirante estas palavras, significativas. Entre os mais simples deveres da vida, não conheço outro mais importante do que o de não louvar, onde o louvor não é devido. Portanto, se não merece o elogio, não elogiemos. Forte, não é? Nada de mentira, nada de astúcia, nada de fingimento, porque um elogio falso, um elogio entre aspas, não é elogio. É mesmo uma facada na honra de alguém, também na alma daquele que já desonrado o profere. Em Histórias para Aquecer o Coração, edição de ouro da Sextante, encontrei A Caixa, uma história escrita por Florence Littauer, que me marcou e que agora transmito. Quando estava no último ano da faculdade, diz Florence, fui passar o Natal em casa, imaginando uma quinzena divertida com meus dois irmãos. Estávamos tão felizes juntos que nos oferecemos para cuidar da loja de meus pais, permitindo que eles tirassem a primeira folga em anos. Na véspera de irem para Boston, meu pai, em voz baixa, me chamou ao pequeno escritório que ficava atrás da loja. Era uma sala pequena onde cabiam apenas um piano e um sofá-cama. Detrás do antigo piano, papai tirou uma caixa de charutos. Dentro dela, uma pequena pilha de artigos de jornal. Eu lera tantas histórias de detetive que fiquei curiosa, olhos arregalados, querendo saber o que eram os recortes. O que é isso? Perguntei ansiosa. São vários artigos que escrevi e algumas cartas que enviei ao editor do jornal e que foram publicados. Papai explicou, sério. Ao ler, vi que debaixo de cada artigo, cuidadosamente arrumado na caixa, estava o nome do meu pai, Walter Chapman. Por que não me contou antes, papai? Perguntei. Porque não queria que sua mãe soubesse. Ela sempre me disse que, como eu não tinha muito estudo, não devia tentar escrever. Eu também queria me candidatar a um cargo político, mas ela achou que eu não devia tentar. Imagino que ela tivesse medo de ficar envergonhada se eu perdesse. Eu queria tentar para ver no que dava. Pensei que poderia escrever sem que ela soubesse e enviei os artigos. Quando eram publicados, eu os recortava e escondia nesta caixa. Tinha certeza de que um dia os mostraria a alguém. e foi para você. Ele me observou enquanto eu li alguns dos artigos, e quando o olhei, seus grandes olhos azuis estavam cheios de lágrimas. Me disse ele: acho que da última vez pretendi alguma coisa audaciosa demais. Perguntei-lhe: o que foi, papai? Ele respondeu: enviei algumas sugestões à revista da nossa igreja, mostrando como a eleição do Comitê Nacional poderia ser mais justa. Faz mais de 3 meses que enviei a carta. Acho que, dessa vez, exagerei. Era um momento mágico. Eu descobria um lado novo do meu adorável pai e não sabia o que dizer. Então lhe disse a única coisa que me ocorreu: talvez ainda publiquem uma resposta, papai. Meu pai sorriu docemente: talvez, talvez. Mas não fique ansiosa. Com uma piscadela, ele fechou a caixa de charutos e a escondeu novamente atrás do piano. Na manhã seguinte, nossos pais partiram para Boston. Meus irmãos Jim e Ron e eu ficamos cuidando da loja e eu pensava muito na caixa. Nunca soubera que meu pai gostava de escrever. Não contei nada a meus irmãos. Era um segredo entre papai e eu. O mistério da caixa escondida. De tardinha, olhei pela vitrine da loja e vi minha mãe descer do ônibus, sozinha. Ela atravessou a praça e entrou apressada na loja. Onde está papai? Perguntamos ao mesmo tempo. Seu pai está morto, ela disse sem uma lágrima. Sem acreditar, nós a seguimos até a cozinha, onde ela nos contou que estavam andando pela estação de metrô em Boston, no meio de uma multidão, quando papai caiu no chão. Uma enfermeira que passava se inclinou para ajudar, mas pouco depois olhou para mamãe e disse simplesmente: está morto. Mamãe ficou perto dele, atônita, sem saber o que fazer, com as pessoas tropeçando sobre o corpo, apressadas em direção ao metrô. Mamãe ficou protegendo o corpo de papai durante 1 hora. Finalmente, uma ambulância chegou e levaram mamãe e o corpo até o necrotério. Lá, mamãe esvaziou os bolsos de meu pai e tirou seu relógio. Voltou sozinha no trem e depois pegou um ônibus até em casa. Mamãe nos contou essa história chocante sem derramar uma lágrima. Não demonstrar emoção sempre fora uma questão de disciplina e orgulho para ela. Nós também não choramos e nos revezamos atendendo as pessoas que entravam na loja. Onde está seu velho hoje? Perguntou um cliente antigo. Está morto, respondi. Ah, que pena, disse o homem ao sair. Eu não pensava em meu pai como o velho e fiquei zangada com a pergunta daquele cliente. Mas papai tinha 70 anos e minha mãe apenas 60. Papai sempre fora saudável e feliz. Ele cuidava de uma mãe que era frágil. E agora ele tinha ido embora. Nunca mais ouviríamos seus assobios, nem os hinos que cantava enquanto arrumava as prateleiras. O velho tinha ido embora. Na manhã do funeral, eu estava na loja abrindo cartões de pêsames, quando percebi a revista da igreja na pilha de correspondência. Normalmente eu nunca abriria o que considerava uma tola publicação religiosa, mas talvez aquele artigo sagrado de papai estivesse lá. E estava. Levei a revista para o pequeno escritório, fechei a porta e comecei a chorar. Eu tinha sido valente até então, mas ler as sugestões corajosas de meu pai para a Organização Nacional ali impressas foi demais para mim. Li, chorei, tornei a ler. Peguei a caixa de charutos atrás do piano e, sob os recortes, achei uma carta de Henry Cabot Lodge, estadista norte-americano, para meu pai, agradecendo-lhe as sugestões para a campanha política. Isso papai não me havia mostrado. Não contei a ninguém sobre minha caixa. Permaneceu como um segredo. Mas pensei, como é possível passar tantos anos ao lado de alguém desconhecendo o que essa pessoa tem de mais profundo, de mais vibrante e idealista? E isso me fez ficar mais atenta aos que me cercam. Assim termina esta história. Quanta frieza, quanto coração de pedra, especialmente daquela mulher esposa. Sofrido aquele marido. Nunca um incentivo dela, jamais um elogio. Sempre um temor da parte dele de machucar aquela que ele amava. O que escrevia, escrevia às escondidas. E quanta coisa boa se escondia naquela caixa colocada atrás de um piano. Haverá coisas parecidas em nossa família, em nossa casa. Já li 3 vezes, e me preparo para a 4ª temporada, o livro Ilustríssimos Senhores, do cardeal Albino Luciani, patriarca de Veneza, na Itália, e depois eleito Papa, quando escolheu o nome de João Paulo I. Esta obra, Ilustríssimos Senhores, é uma publicação da editora Loyola. Busco 2 trechos do livro. O primeiro. O cardeal Luciano escreveu assim. Quando recebo um elogio, sinto a necessidade de me comparar àquele burrinho que Cristo montou no Domingo de Ramos. E digo a mim mesmo, se aquele burrinho, ouvindo os aplausos do povo, se tivesse ensoberbecido e começasse, manhoso como era, a agradecer a torta e a direita, inclinando-se como fazem os artistas num palco, quanto riso teria causado. Não procedamos assim. Anos mais tarde, o querido Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, repetiria isso. O segundo trecho do livro Ilustríssimos Senhores, do cardeal Albino Luciani. Tem o fato daquela senhora que um dia deixou para os homens de casa, o marido e os filhos, a mesa bem preparada e florida, mas pôs em cada prato um punhadinho de feno, de capim. Que é isso? Você hoje nos dá feno? Disseram-lhe eles. Oh, não, respondeu ela, vou trazer o almoço em seguida. Mas permito que lhes diga uma coisa. Faz anos que preparo a cozinha. Procuro variar uma vez arroz, outra vez o caldo, uma vez o assado da carne, outra vez o cozido, etc. Vocês nunca me disseram. Que bom, temos uma boa cozinheira. Digam, por favor, uma palavra. Digam. Eu não sou de pedra. Não se pode trabalhar sem um agradecimento, um estímulo, só por amor do rei da Prússia. É em quantas casas isso se repete, não é? Pior ainda é quando o marido diz, você não sabe fazer uma maionese como a mamãe. Dói, dói. Elogiemos, irmãos. E deixe-me recomendar-lhes um filme indicado pelo Papa Francisco no número 129 da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, A Alegria do Amor, onde ele escreveu: As alegrias mais intensas da vida surgem quando se pode provocar a felicidade dos outros em uma antecipação do céu. Vem a calhar recordar uma cena feliz do filme A Festa de Babette, quando a generosa cozinheira recebe um abraço agradecido e este elogio: Babette, como deliciarás os anjos quando fores para o céu. É doce e consoladora a alegria de fazer as delícias para os outros, vê-los usufruir delas. Esse júbilo, essa alegria e feito do amor fraterno, não é o da vaidade de quem olha para si mesmo, mas o do amante que se compraz no bem do ser amado, que transborda para o outro e se torna fecundo nele. Pois é, meus irmãos, repito o que disse no início do programa. Quem sabe elogiar, também saberá corrigir. E elogio e correção benditos se tornam benditos. Estrada para o céu. Agora escutemos nossa música. Digamos, manifestando nossa confiança ao bom Deus: eu me lanço nos teus braços, Senhor, e coloco em tuas mãos o meu viver. Basta-me a tua graça, basta-me o teu amor. Esta confiança no Senhor é um elogio ao seu amor, à sua providência, à sua misericórdia. O solo é de Érica Barratella, está no CD Deus é Bom, refrãos orantes, musicados por irmã Miriam Colling. Vamos ouvir. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo às 15 horas, se Deus quiser.